amanhã na Biblioteca Pública dos Barris, a partir das 16h, viu? Então, programão para esse sábado. Mas eu vou botar na roda minha amiga Brenda Medeiros, jornalista, produtora cultural, idealizadora do Bazar Rosé. Após um ano de ocupação no Museu de Arte da Bahia, a Feira Artística Feminista, Bazar Rosé traz como tema da edição Pai Rosé é quem está junto. Um chamado, mais uma vez, para o debate sobre a entrega e presença real da paternidade, com o objetivo de promover a reflexão e a sensibilização entre os diversos tipos de famílias e suas variadas formas de educar, sem esquecer, claro, o cuidado e o equilíbrio para manter a igualdade de gênero dentro e fora dos lares. Então, o Bazar Rosé está chegando este final de semana no MAB, Museu de Arte da Bahia, no Corredor da Vitória. Vai ter roda de conversa, vai ter música e vai ter, claro, as expositoras e os expositores levando produtos únicos que só lá no Bazar Rosé a gente encontra. Eu estou aqui com Brenda e estou também com a cantora e compositora Nina Sol, que amanhã já faz show lá a partir das 18h. Sejam muito bem-vindas, meninas. Tudo bem com vocês?
Muito bem.
Super.
Você estando aqui no Balaio de Gato, uma maravilhoso.
Alegria, uma alegria para mim, porque sou fã do Bazar Rosé, admiro demais o trabalho de Brenda Medeiros, sou fã de Nina Sol, que esteve aqui conosco, se eu não me engano, no ano passado, e fez, emocionou todo mundo. Ela estava gripada, veio de máscara, e mesmo de máscara, esta mulher conseguiu emocionar todo mundo com a sua voz, com seu violão, e hoje ela está de volta para falar da sua participação amanhã no Bazar Rosé. Me conte, adorei a provocação, Brenda, a gente falar sobre os pais, porque está chegando aí o Dia dos Pais. Pai não é só participação, é presença, né? É responsabilidade afetiva e emocional. Você pariu um filho, minha filha, agora segura sua onda, vai até o fim. Minha filha não, meu filho. Se você pariu um filho, meu filho, vá até o fim segurando esse menino, né? Essa menina, o que você colocar no mundo é seu.
Pois é, a gente está ali, assim, repetindo, né, essa questão de que... mãe é tudo igual, só muda o endereço. Por que que nesses jargões nunca entra o pai, né? É. Tipo assim, o pai tá onde? O pai ajuda de vez em quando, né? Mas assim, a participação real. É. Então assim, a gente precisa de fato puxar isso para dentro dentro de casa, né? Dentro dos nossos trabalhos, dentro das nossas idas, as saídas culturais, né?
Claro.
Tipo assim, filho não é um pet que você vai passear e, tá tudo certo. É o dia a dia, né?
Claro.
É o botar para dormir, é o dividir as despesas, né? As despesas financeiras. É você se preocupar se o filho tá bem na escola, não só com a questão das notas, mas se o emocional do seu filho tá bem. E hoje a gente ainda tem uma formatação aí do mundo digital, que quem tem filho, criança, pré-adolescente, adolescente e jovem aí, abaixo de 20 anos, a gente está lidando com outra coisa. É outra realidade, é outro filho, é outra visão de família. Então, assim, o Bazar Rosé, ele nasce também para essas provocações, né? Nós somos uma feira... Eu estava até apresentando aqui a Bruno, que veio da Alemanha, veio de São Paulo. Já, o tempo que passou, acho que aqui em Salvador, o Bazar Rosé não existia. A gente já está aqui consolidado há cerca de quase 8 anos na cidade. E nós temos um projeto de empoderamento feminino através do empreendedorismo. Somos arte, cultura e empreendedorismo. Unindo gastronomia, decoração, literatura, as artes integradas como um todo. E é um espaço de família diversas, né? De todas as formas, com seus pets, sem pet, com seus amores, sem amores. E a gente vai lá para poder fazer essa sinergia.
É a feira da diversidade, né?
Exatamente.
E a gente tem esse tema, começou conversando sobre esse tema, porque esse tema, inclusive, vai ser tema de uma mesa, de uma
mesa
roda
redonda,
de conversa,
exato.
Né? Como vai ser essa roda de conversa, antes da gente começar a falar das atrações outras?
Então, é a nossa primeira roda de conversa dentro do MAB, porque a gente já fazia em outros lugares, mas agora a gente traz ela com esse tema bem, bem forte, né? Então, a gente vai ter a mediadora Mariana Paiva, que é jornalista, escritora, influencer, tá aí direto também nesse movimento da literatura.
Quando ela pega aquele microfoninho dela, Que ela inclusive... vai pro microfone. A última postagem dela agora foi falando dos maiôs de Xuxa, né? É, que o povo caiu matando em Xuxa. Deixa a Xuxa usar o maiô que ela quiser,
deixa
gente.
A virilha de Xuxa.
A vida do outro não tem nada a ver com a sua. Para de ser julgadora de internet com o dedo apontado pra vida do outro. Isso entristece a gente ver que com tanto avanço pois ainda é. Tem quem faça
até
isso.
Até tentei falar com a Xuxa pra ver se ela chegava no Bazar Rosé
pra ir, né?
Pra poder
fazer
mostrar
um
as caras, mas a agenda dela não permite.
E aí Mariana, maravilhosa, tá lá fazendo suas considerações sobre quem critica a Xuxa. Isso é muito bom, porque são mentes brilhantes, mentes acesas, assim, contemporâneas com o tempo que a gente vive, né? Alinhadas com o tempo que a gente vive. E Mari vai ser a mediadora dessa roda, que vai ter Dom Black, Alessandro Marim Pietri, Murilo Melo, Andy...
José Marinho, que é o pai de Mariana.
Ah, que maravilha!
Quando eu convidei, ela falou assim, vou levar meu pai. Eu falei, leve.
Que ótimo!
Na hora.
Só não conheço ele, mas os três já
ele
foram
meus entrevistados. Ele é sommelier, bacharel em direito. Então é uma figurinha, assim, tá sempre com ela em muitos lugares aí da
e
cidade.
E o tema será?
Paternidade em tempos de empoderamento feminino. Exatamente. Maravilha. Como a gente traz o tema do pai Rosé é quem chega junto, a gente vai discutir essa realidade, né? Quais são os pontos, assim, sabe que de alguma maneira tem alguns pontos positivos, né? Algo mudou dentro desse patriarcado também, uhum. A gente mexeu, né, com essa realidade masculina, mas muita coisa ainda tá acontecendo de estranho, de feio, de pesado,
muito.
Né?
A partir de que horas começa a roda?
A gente tem aí 15h30, tá marcado. Enquanto isso, a feira tá
acontecendo.
Tá acontecendo, com a programação
não
infantil,
para.
Com yoga e família, com oficina. Então, assim, é dentro da programação do Rosé, mas, ao mesmo tempo, a gente está ali dentro do auditório. Então, quem entrar no museu, quiser primeiro dar aquela passeada para poder ver as exposições, inclusive tem o Mundo Zira também, que está acontecendo lá, né? E aí, a gente aguarda que 15h30 a gente vai estar começando a roda. E quem tiver com criança, mais de uma pessoa para poder segurar a onda, vou dar uma fugidinha, vou lá na roda e alguém fica aqui. Porque criança sozinha, a gente não fica também.
Claro, certinho.
A gente está lá para a família estar junta,
claro,
entendeu?
É todo mundo
não é para poder
faladinho.
Ficar tomando conta do filho de ninguém. É. Cada um está ali para se divertir, né?
Óbvio.
Programa de família.
Óbvio. Então vai ter roda, vai ter oficina, vai ter um monte de coisa. A programação é extensa, a gente vai falar mais daqui a pouco. Eu quero colocar Nina Sol, cantora, compositora na roda. Seja bem-vinda, viu? Tudo bem com você?
Tudo bem, fã. Prazer.
Muito bom ter você de
vez.
Novo aqui conosco, Nina. E eu queria que você já desse uma palhinha do que é que a gente vai curtir amanhã, a partir das 18h lá no Bazar Rosé.
Pronto.
Nina tá aqui com seu violão. Deixa eu desaparecer aqui.
Já que sou brasileiro e que o som do pandeiro é ceder, tem direção. Já que subi nesse ringue é o país do swing, é o país da contradição. Eu canto pro rei da levada, na lei da embolada, na língua da percussão. A dança, mugango, dengo, a ginga do mamulengo, o charme dessa nação. E foi que fez o samba embolar, que fez o coco sambar, que fez a imagem ver na boa. Que deixou o oco no lugar, que fez o sapo cantor de lagoa. E diz aí, e diz chão, foi, fui compras, comprei, pagas. Olha, me diz quanto foi. Olha, me diz quanto foi. E diz chão, foi, fui compras, comprei, pagas. Olha, me diz quanto foi.
Coisa linda. Cadê meu auditório? Meu auditório sempre fica de pé aqui, ó.
Sextou, gente!
Amanhã, hein? Amanhã, a partir das 18h, Nina Sol é nome? Ou é o Sol é artístico?
Então,
ou é
o
nome
Sol,
dado?
Meu nome é Nina Maria. Mas o Sol é artístico porque me chamavam de Solzinho, que eu tinha um black, assim, clarinha, ficava gritando.
Aí ficou o Sol.
Pela vila que eu morava. E aí chamavam de Solzinho, Solzinho, Solzinho. E a galera... Ah, por que não bota sol? Fala, ah, eu vou botar sol.
Nina Sol é muito bom. E você, de fato, é um sol mesmo. Você traz alegria e luz quando você chega. E Nina, gente, vamos contar um pouquinho. 35 anos, cantora, violonista, compositora e educadora ambiental solteropolitana. Uma trajetória marcada pela versatilidade, pela conexão entre arte, natureza e cultura. Essa questão da educação ambiental sempre teve presente também na sua vida, né?
Sempre, sempre. Eu venho de uma realidade... Eu morei numa vila, assim, com uma galera alternativa e super engajada no...
na militância como um todo. Uhum. Então, eu venho fazendo horta, falando sobre sustentabilidade desde criança. Então, é uma coisa que está sempre presente. Tanto assim que minha mãe sempre quis que eu fizesse música, né? Como Sim. formação acadêmica. E eu sempre quis, não, eu quero ser bióloga, eu vou ser bióloga. Uhum. Então, acabou que eu enveredei para esse lado. Aí, trabalhei com conservação durante um tempo. Hoje em dia, eu faço mais trabalho voluntário. E estou iniciando um projeto dentro da área de sustentabilidade no carnaval.
Que maravilha. Agora, a música, então, chega mais cedo na sua vida? Chega ainda você na infância, é isso?
Foi meio que misturado, né? Uhum. Tanto a área da música quanto da biologia. Mas a música vem da minha avó, que minha avó era cantora, é cantora. Meu avô eu não conheci, mas disseram que ele era violonista. E também, como eu vivi no terreiro durante muito tempo, né, indo a terreiro, eu sempre estava ali no meio dos atabaques.
Sim.
No meio de toda. Minha mãe sempre me levou para carnaval desde muito cedo.
E Suzy, ó, Suzy ali.
A própria. Suzy tá ouvindo. A própria. E aí, de repente, ela falou, né, eu vou colocar minha filha para estudar, fazer uhum. música, né? Aí eu fui fazer o curso de extensão na UFBA, fiz durante uns anos. Fazia, saía. Então, nessa brincadeira foram uns 4 anos, entre piano, violão,
Sim.
flauta e canto.
Que demais. E as expectativas para amanhã, para o Bazar Rosé, são
Não,
quais? Além
estou...
do sol que você vai levando.
Eu estou ansiosíssima, animadíssima. Eu estou, assim, querendo que todos os astros, astrais, astronautas estejam presentes, porque o cometa vai decolar. Assim, a banda tá super completa. Vai ter baixo, vai ter gaita, vai ter blues, jazz, rock. O que
demais,
puder,
gente.
Vai ter na hora. Eu tô animadona. Quero
é
que
mesmo?
Todo mundo esteja presente.
Eu disse pra Brenda, dia 2 eu não posso, porque é aniversário do meu filho.
Você vai amanhã.
Mas amanhã então. Eu estarei lá. Uai, primeiro.
Estaremos
eu
no
vou
cagarejo.
Pro show
vai
de,
com sapato
de
confortável.
Claro, sempre.
Que a gente
não
vai pular.
Tem como.
Bruna Gabassi, o babado lá na biblioteca pública, você
é,
também
É, vamos
vai.
Colocar
não Bruno. Eu, todo mundo.
Todo mundo.
Vamos chamar da biblioteca pra descer pro Bazar Rosé.
Exatamente. É perto, então pronto. Me diz uma coisa, Bruno. Luiz Gama, a gente tá falando aqui, falamos de mãe, de avó, enfim. A relação dele com Luísa é uma relação de profunda admiração. Né? Mas como é que ele sente-se quando aquele pai, né, um fidalgo português, resolve vendê-lo aos 9 anos? Quais são as memórias de Luiz Gama sobre esse momento específico da sua vida?
Olha, é um momento, um capítulo da vida do Gama muito difícil, uhum. que ele só vai colocar no papel 30, 40 anos depois de acontecido. Né? Então, o relato que nós temos dessa experiência, o dia 10 de novembro de 1840, quando ele foi vendido pelo próprio pai aqui no cais da cidade da Bahia, ele só vai contar isso 40 anos depois.
Imagina.
E a maneira como ele conta é muito cifrada, é muito literária, claro, mas ele diz, mas não diz. É uma forma habilidosa de lidar com a palavra. Porque se você lê de primeira, você muitas vezes não percebe o que ele está dizendo.
Sim.
Num dado momento ele diz, olha, não vou dizer o nome dele para poupar-lhe de uma injúria dolorosa. Eu faço ocultando o seu nome. Ele oculta o nome dele como um segredo que ele leva para o túmulo.
Sim.
Mas ele dá pistas para chegar na identidade do pai. Na mesma carta.
Tá.
De uma maneira muito assim oblíqua e tem que ler com lupa para encontrar o caminho, as pedrinhas que ele vai jogando no chão, feito detetive que ele era, para seguir e encontrar a identidade do pai, que hoje nós já sabemos, já está publicado. Eu, particularmente, não gosto nem de mencionar o nome do pai, por mais que, na hora de escrever, me foi até dolorido de colocar o nome por extenso do fidalgo canalha, vou dizer aqui, Antônio Agostinho Carlos Pinto da Gama, de família de Santo Amaro, depois viveu muitos anos na ilha de Itaparica e também aqui na região do Largo da Palma, da Ladeira do Bangala, aqui no centro de Salvador. O Gama, mas você, ao mesmo tempo que ele escreve do pai, ele escreve da mãe.
Sim.
E a maneira como ele nomeia a mãe. Pela primeira vez, sabemos, Luísa Maim. Sou filho natural de uma africana da costa da Mina, Nagô de Nação, de nome Luísa Maim. Aí ele vai adjetivar ela, que nós vamos imaginando. E isso está no livro.
Sim.
Nós tivemos o cuidado de trazer por Artífice da Liberdade esses adjetivos do Luiz Gama
Para a mãe.
Para a mãe. Então, geniosa, insofrida. Olha que palavra.
Insofrida. E de onde eu tirei que ele tinha admiração? Porque outras palavras falavam dele, eram elogiosas a ela.
Sim, sim. Não, mas o insofrido é o seguinte. A vida deu tanta pancada.
Que ela já não sofreu.
Que ela resistia.
Se tornou resistente ao sofrimento.
Se torna, então, um elogio de fibra. Da fibra da mãe.
Uhum.
Então, geniosa, insofrida. Mas repare a personagem complexa que vai ser para Ana Maria Gonçalves.
Sim.
Assim, uma riqueza de detalhes, né? Eu e Brenda conversávamos um pouco antes de entrar sobre um defeito de cor.
Que tem que todo mundo ter em casa,
Que é um livro muito de importância fundamental para pensar o futuro do Brasil,
sim,
inclusive. E ele vai dizer, insofrida, vingativa, outra palavra, muito laboriosa, ou seja, muito trabalhadora.
Verdadeira.
E isso, e ao mesmo tempo ele também vai dizer que a mãe era de uma candura, de um carinho, de um cuidado imenso com ele.
Uhum.
E ele busca a mãe. E depois da liberdade, depois que ele recupera a liberdade aos 17 anos, ele foge de São Paulo ao Rio de Janeiro na paletada.
Procurando por Luísa.
Procurando por Luísa. E encontra, ele vai dizer, soube por uns malungos pretos mina que a conheciam-na e que deram-me sinais seguros que ela fora deportada para a África. Essas palavras são praticamente as exatas que ele escreveu na autobiografia. Então ele procura a mãe,
uhum,
encontra esses malungos companheiros pretos minas,
sim,
que vai contar o que aconteceu com a mãe. E o que acontece com a mãe não é uma coisa muito fácil de lidar para o próprio Gama. Então, essa autobiografia, que eu considero um monumento da literatura em língua portuguesa e literatura mundial como um todo,
uhum,
é dever cívico. Cada brasileiro, cada brasileira lê essa autobiografia, que é a palavra em primeira pessoa de um herói nacional, de um símbolo de justiça, e que vai falar da mãe. Não conhecia nada da mãe antes. Ninguém conhecia nada da mãe. É ele que coloca o nome da mãe, a luta da mãe, na literatura. E Ana Maria Gonçalves, por exemplo, teve o insight genial de buscar essa mãe também. Então, e
isso,
o convite
é
que ela faz é a gente conhecer a mãe.
Isso é demais. Ó, a gente vai ter que dar uma parada para ir para o intervalo comercial. Bruno Rodrigues de Lima, advogado, historiador do direito e pesquisador da obra de Luiz Gama, tá? Tá lançando o livro Luiz Gama, Artífice da Liberdade, amanhã na Biblioteca Pública dos Barris. A partir de que horário?
16 horas.
16 horas na Biblioteca Pública dos Barris, amanhã, sábado, dia 1º. E a gente está também com Brenda Medeiros e Nina Sol, que estarão. Brenda, idealizadora, a mulher do Bazar Rosé, que acontece neste final de semana, dia 1 e 2, lá no Museu de Arte da Bahia, no MAB, Corredor da Vitória. E Nina Sol é uma das atrações. Ela, que é cantora, compositora, vai cantar amanhã, a partir das 6 da tarde, lá no MAB, dentro das atrações do Bazar Rosé. A gente vai para o intervalo comercial. Não sai daí, que hoje está bom demais. E a gente volta já.
Cardeal FM, conectada em você. FM, conectada em você.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho. trabalho. Pelo portal acessounico.mec.gov.br/fies. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Cardeal FM, conectada em você.
Estamos apresentando Balaio de Gato.
Duas e trinta e nove desta sexta-feira, 31 de julho de 2026. Bem-vindo agosto que vem chegando e que vai trazer tudo de maravilhoso para a vida de cada uma e de cada um de nós. Com certeza, assim seja, assim já é. É o Balaio de Gato, querendo sempre saber quem é você. Muito obrigada a todo mundo que está conectado com a gente pelo rádio 106.1 do Daio. Amiga e amigo taxista, motorista de Uber, quem está no buzu, no metrô, na bike, caminhando pelas ruas de Salvador, em casa, conosco na escuta. Que honra, que delícia, muito obrigada. E se você quiser aterrissar aqui no estúdio da Cardeal FM, já sabe, link ao vivo agora no YouTube, você entra aqui e confere todas as nossas convidadas e o nosso convidado de hoje. A pauta tá boa, tá aquele sextou clássico, onde a gente fala sobre um monte de coisa massa para ir pro final de semana com a sensação de que aprendeu. E é tão bom a gente aprender, saber um pouco mais, né, da vida do outro, se inspirar na vida do outro, nas histórias, ver que teve tanta gente que veio antes, abrindo o caminho para que a gente hoje possa estar aqui. Esse é o Balaio de Gato, pedindo licença para entrar sempre no seu coração. A gente pode chegar? Sexta-feira no Balaio de Gato. Tá sem som no YouTube? Não tá mais, agora tá com som. Olha nós aqui de novo. Tudo certo na Bahia. Deixa eu dizer, eu tô aqui com Bruno. No primeiro bloco, a gente conversou muito sobre a origem, sobre Luiz Gama, a família, a questão de ter sido vendido aos 9 anos pelo pai, que era um fidalgo português. Fidalgo, coisa nenhuma. Enfim, Bruno Rodrigues de Lima, advogado, historiador do direito e pesquisador da obra de Luiz Gama, um aficionado, sabe tudo. Você quer falar sobre Luiz Gama? A pessoa certa é ele, Bruno Rodrigues de Lima. Ele que é doutor em História do Direito, recebeu reconhecimentos acadêmicos no Brasil e na Alemanha, onde reside, por suas pesquisas sobre o pensamento jurídico de Luiz Gama e sua atuação abolicionista. Ele está aqui em Salvador depois de ter passado por São Paulo nos dias 28 e 29 de julho. Ele chega aqui a Salvador para lançar amanhã o livro Luiz Gama, Artífice da Liberdade. Não é isso, Bruno?
Exatamente.
O nome é esse certinho.
Artífice de quem inventa a liberdade.
Perfeito. Então, amanhã na Biblioteca Pública dos Barris, a partir das 16 horas. E depois ele vai estar também na Flipelô, no dia 8 de agosto. A partir das aonde também?
18 horas no Largo Tereza Batista.
Largo Tereza Batista, maravilha. Então você tem dois momentos para poder encontrar com o Bruno e trocar uma ideia também. Agora no lançamento de amanhã, de sábado, vai ter bate-papo?
Vai ter bate-papo, vai ter batalha de rima. Vão estar todos os autores do livro, o ilustrador Arthur Sampaio, vai estar o poeta angolano Onjack, vai estar a cineasta e roteirista da novela gráfica Luiz Gama, Artífice da Liberdade, uhum, Atenile Bezerra, e eu também. Vai ter batalha de rima lá no pátio central, sim, da Biblioteca dos Barris. E maravilha, é só chegar, entrada gratuita e franca.
Maravilha.
E as instituições que se inscreveram, são mais de 700... Boa parte delas já confirmaram presença, das pessoas representando essas instituições.
Nossa,
que farão a retirada desses exemplares na oportunidade.
Esses livros também serão comercializados?
Na sequência, sim. Fizemos a primeira tiragem de 1.000 para distribuição gratuita para bibliotecas e projetos culturais de toda a Bahia.
Isso é muito bom.
E a segunda tiragem nós faremos ela comercial.
E aí, na sequência, vem a viagem para Luanda, que aí deve ser um momento para você de grande emoção, né?
Ah,
chegar a Luanda e falar sobre Luiz Gama.
Porque é a primeira vez que Luiz Gama volta à terra da mãe, volta à África.
Sim.
E Luiz Gama, tenho conversado, e Onjack tem dito isso nesses lançamentos anteriores e também em seu texto. Ele tem um texto, assim como o Tenille tem um e eu tenho um nessa novela gráfica. Ele tem dito da importância do Gama para a juventude africana. E do mesmo modo que é importante para a juventude baiana, paulistana, mato-grossense, de todo o Brasil, É importante também do outro lado do Atlântico. É um rio, claro. É um rio que nós tem duas margens, e essas duas margens elas precisam se comunicar mais. E Gama é um emissário desses dois mundos, é um mensageiro desses dois mundos, é um herói desses dois mundos. E esse herói é preciso estar nesses dois mundos para essa nova geração entender melhor os mundos em que vivemos.
Claro, sem dúvida. A gente vai ter show esse final de semana, e aí já mudando de um lugar para o outro, a gente vai ter show esse final de semana no Corredor da Vitória, dentro do MAB, Museu de Arte da Bahia, como uma das ações que o Bazar Rosé promove. O Bazar Rosé é essa feira feminista que promove o empreendedorismo feminino, o empoderamento feminino através do empreendedorismo também. E é idealizado por Brenda Medeiros, que está aqui conosco, jornalista, produtora cultural. E uma das atrações é Nina Sol, que chega amanhã no palco, sobe no palco amanhã do MAB, a partir das 6 da tarde, ali no Corredor da Vitória, ou seja, acesso fácil. Você vai para o lançamento do livro de Bruno sobre Luiz Gama e depois sai dos barris direto para o Corredor da Vitória para o show de Nina Sol do MAB e para a cidade. Sábado vai ter oficina de modelagem livre de argila, 3:30 da tarde, em turma única. Vai ter yoga em família às 4 da tarde. Show de Nina Sol, nossa atração de hoje aqui às 6. Além das exposições do MAB, que vão estar abertas para você até às 5 da tarde. No domingo, oficina Arte em Painel. Turma única também a partir das 3 e Yoga em Família novamente às 4. No domingo tem show de Ana Barroso e Estevam Dantas às 6 da tarde, e as exposições também ficam disponíveis para o público, as exposições do próprio Museu de Arte da Bahia, até às 5. Vamos de música, Nina?
Vamos nessa.
Mais uma que vai estar no repertório amanhã. Quando eu chegar lá, eu sei que eu vou encontrar você no palco
aqui
cantando isso.
Lá em Londres, de vez em quando, me sentia longe daqui. Tchurá, tchurá, tchurá. Vez em quando, quando me sentia longe, dava por mim. Puxando o cabelo. E você querendo ouvir Selly Campelo pra não cair. Naquela falta em que vi um camarada meu de Porto Belo cair. Naquela ausência de calor, de coração pra sentir. Ilha do Norte, onde não sei se por sorte ou por castigo hei de parar. Por algum tempo, que afinal passou depressa, como tudo tem de passar. É isso.
Que lindo, rapaz. Que coisa boa.
Vai ter muito Gilberto Gil. Vai ter muito. Muita Rita Lee. Gal Costa. Digo num baú de prata, porque prata é a luz do luar. Do luar que tanta falta me fazia junto com o mar. De onde? Mar da Bahia. Beijo verde de vez em quando me fazia bem relembrar. Tão diferente, tão lindos gramados, campos de lá. Ilha do Norte, onde não sei se por sorte ou por castigo hei de parar. Por algum tempo, que afinal passou depressa, como tudo tem de passar. Hoje eu me sinto como se ter ido fosse necessário para voltar. Tanto mais vivo, tanto mais vivo, de vida mais de vida. Dividida pra lá e pra cá.
Meu Deus do céu, é o Balaio de Gato! Nina Sol!
Ai, tô ansiosa, feliz!
Rapaz, que coisa linda, viu? Você tá no Balaio de Gato, é verdade. Sua revista radiofônica, sempre de segunda a sexta, às 14 horas, aqui na sua Cardeal FM 106.1 do Dial. Mas dia de sexta vem com uma pegada especial, né? E aí você recebe uma mulher dessa cantando desse jeito, você fica doido. Já começa o final de semana. Começou já pra mim. Terminando aqui, começou meu final de semana, porque realmente, que delícia. Ó, vai ter também no Bazar Rosé roda de conversa, paternidade em tempos de empoderamento feminino, e eu vou jogar pra Brenda Medeiros, idealizadora da festa, novamente a bola, pra que você possa me contar, não só de quem participa dessa mesa redonda, que a gente já falou no primeiro bloco o nome dos rapazes, e que eu tô com uma expectativa muito grande, eu gostaria muito de escutar o que eles têm pra falar, destacando aqui Alessandro Mari Pietri, um beijo, que ele faz parte da minha casa. Foi psicólogo de um dos meus filhos e é um cara que a gente tem no coração, carrega no coração. Dan Black, que é um artista inteiro, completo, que sentou aqui essa semana, sempre preocupado com questões sociais, além da arte. E eu acho que a arte caminha por esse lugar também. É, o artista tem que se posicionar. Murilo Melo, historiador, pai de Nuno, né?
Pai de Nuno e Bento.
E Bento. E o José Marinho, que é o pai da própria mediadora da conversa, Mariana Paiva. Vai ser demais isso, né?
Vai, eu tô aqui, assim, mobilizada.
Eu acho que são homens que têm essa responsabilidade afetiva, isso, né?
Eu, assim, eu quando eu falo do pai, eu tenho uma memória afetiva do meu pai incrível, né? Meu pai viveu 90 anos, partiu na pandemia, e ele deixou um legado para mim de que festa cura.
Assim, eu acho também.
Uma amiga me deixou essa frase e eu remeti direto ao meu pai. Eu falei, é isso. Quando eu termino o Bazar Rosé, eu incorporo essa versão na minha cabeça. Eu vou arrumando ali as cadeiras por cadeira. Vou conversando com as pessoas. Não quero que as pessoas vão embora. Parece que está na minha casa.
Fica
mais um tempo, mas tem que ter um horário, né? Então, assim, a expectativa dessa roda é para que as pessoas, inclusive, possam... a gente possa escutar o público, trazer as experiências, né? Esse público... Uma pessoa no perfil do Instagram, no direct, me perguntou... E as mães podem ir? Aí deu uma risadinha. Aí eu falei... Meu amor, as mães comandam,
claro,
em todos os lugares, mas não é porque comandam que a gente deve fazer só, entendeu?
Claro.
A gente não pode fazer só nunca. Então, assim, isso tem que ficar cada vez mais entendido, cada vez mais explicado. E eu acho que o que pode salvar é na educação.
Uhum.
A educação é o caminho. Nós sabemos como educar, sabemos como... mostrar para esses adolescentes e jovens, meninos principalmente, né, que vão possivelmente ter famílias no futuro, o quanto que precisa ser equiparado.
Claro.
Né? Porque você só mostrar símbolos e só mostrar comportamentos através de filmes, né, de livros, de outros exemplos, se você não faz em casa.
Claro.
Em casa é o nosso laboratório.
Claro.
Né? O laboratório, porque assim, tem muitas mães que são solo, né? Tem muitos casais que onde a coisa ainda é muito descompensada.
E tem muita mãe que é solo dentro de um casamento, né?
Exatamente.
Isso é o mais terrível. É você assumir tudo sozinha e ainda achar que é sua obrigação. Quando não, a obrigação é dos dois dividirem. E aí a gente fala do tipo de relacionamento que for. Mas é necessário que ambos assumam as responsabilidades afetivas, financeiras, emocionais da criança, da adolescente, do adolescente, daquela pessoa que está em formação, né? A gente está formando seres humanos e é pela educação mesmo. Daqui a pouco eu quero que você fale para mim das atrações, são 2h52, a gente vai correr um pouco agora, mas eu vou jogar de volta a bola para o nosso querido Bruno, que está aqui falando sobre Luiz Gama, e com um conhecimento tão vasto que, assim, daqui a pouco a gente vai marcar, quando você estiver na Alemanha, para um programa inteiro para conversar sobre isso. Você liga para mim, eu ligo.
A gente gostou.
Pronto. A gente se liga e vai fazer uma entrevista remota para poder conversar mais, porque é muita coisa realmente para tirar da história. Se você pudesse destacar, assim, um ponto da personalidade de Luiz Gama que faria com que ele estivesse aqui hoje absolutamente na ativa, politicamente falando, dentro da arte, dentro da política, dentro do próprio direito, qual seria esse ponto da personalidade de Luiz Gama que o manteria atual ao tempo de hoje?
Ah, Luiz Gama é coragem.
Total,
inteligência e coragem, uma combinação rara da inteligência com a coragem. Então, a gente às vezes normaliza muitas situações no cotidiano que não são para ser normalizadas. E o Luiz Gama, ao seu tempo, quando tudo pedia para normalizar a injustiça, ele nunca compactuou, nunca baixou a cabeça para nenhum figurão e enfrentou em condições desiguais esses mesmos figurões, dizendo o que era o direito,
uhum,
o que era a justiça, e ele estava lá para fazer valer esses ideais. Então, Luiz Gama é coragem, inteligência e justiça.
Quando ele lidou, né, com toda essa questão, e aí a coragem vem na frente, a coisa de libertar mais de 700 pessoas, né, numa situação tão absurda que foi esse regime da escravidão, que não se fala assim, da escravista, né, essa coisa horrorosa que a gente viveu. Ele lidou também com o perigo de ser preso, com o perigo de ter... Enfim, a sua liberdade caçada. Como é que ele lidou com tudo isso naquele período? Sendo um homem negro, não tendo frequentado a própria faculdade, sendo autodidata.
ele lidou como um bom capoeira diante da emboscada.
Sim.
Ele criou uma rota de fuga e confundiu o lado oponente e sobreviveu. Primeira coisa, quando eu fui tendo melhor dimensão da história do Luiz Gama, eu falei, como é que pode ter sobrevivido? E graças a Deus sobreviveu. Mas como é que fez isso?
E como é que fez?
Rapaz, com muita criatividade, muita inteligência e muita coragem, tudo isso junto. Uhum. Porque ele foi preso. Luiz Gama foi preso pelo menos duas vezes. Luiz Gama recebeu algumas ameaças de morte, por escrita, falada, assim, algumas. Ele ter sobrevivido é uma façanha. E entender como que se deu é uma lição para todos nós hoje em dia. É, assim, não dá para responder tão rapidamente como que ele, por exemplo, escapou de uma emboscada uma vez e escreve uma carta pro filho dizendo, ó, aquelas pessoas estão querendo me matar, se um dia eles me mandarem pra eternidade, que é como ele diz, tenha compaixão deles.
Nossa.
É, ele deixa ainda um ar, assim, bem religioso nessa carta de que é um testamento. Uhum. Mas o Gama é uma força da natureza. Como essa força da natureza não foi tirada do curso, pra gente, primeiro, é uma dádiva que isso não aconteceu. Agora, como é um mistério também. Como que ele sobrevive, Nina e Brenda? Não dá pra saber, tem hora, porque quase um milagre.
Se você encontrasse com ele, ele chegasse aqui agora para dar entrevista. Luiz, oi Luiz. O que você falaria?
Eu pediria a benção.
Que demais, gente.
É só isso, eu pediria a benção. E se me for dar do direito de continuar falando, eu diria um muito grato do fundo do coração.
É demais. Né? Lhe emociona, né?
Sim.
É demais. É um cara com uma história, uma trajetória que de verdade é inspiradora. Quisera que todas as crianças, né, dessa nova geração pudessem ter acesso a essa história, né? E o que você está fazendo já é um movimento importante dentro dessa travessia coletiva pela liberdade, né? De contar a essas novas gerações quem foi Luiz Gama. Cadê os herdeiros, assim, os descendentes dele? Estão aonde?
Eu conheci dois recentemente num lançamento de livro no Rio de Janeiro. Eram duas pessoas e se apresentaram como filhos do Pentaneto. E aí eu conheço a árvore genealógica do Luiz Gama, então eu sabia que elas estavam falando a verdade. Que assim, e claro, pela palavra delas eu também não tinha dúvida.
Sim.
Mas tem família no Rio de Janeiro, no interior de São Paulo. Ele teve só um filho que chegou à vida adulta, o Luiz Gama. E esse filho teve só uma filha que chegou à vida adulta. Então a família não é tão numerosa, tão extensa, mas existe, estão vivos e conhecem o legado do ancestral deles.
Que maravilha, nosso ancestral, é verdade. Bom, a gente vai agradecer a sua participação e eu vou pedir que você convide todo mundo, Bruno Rodrigues de Lima, importantíssimo autor e pesquisador de todo o legado de Luiz Gama. Ele está aqui em Salvador para lançar Luiz Gama, Artífice da Liberdade, uma novela gráfica inédita que transforma a trajetória de um dos maiores abolicionistas das Américas em uma obra voltada ao público infanto-juvenil. Tem lançamento amanhã, 1º de agosto, na Biblioteca Pública dos Barris, a partir das 16 horas. Convida todo mundo.
Olha, gente boa aqui na Cardeal FM, no Balaio de Gato. Amanhã, 4 da tarde, na Biblioteca dos Barris, com Tenille Bezerra, Onjac, Ato Sampaio, comigo, Bruno Lima, com Batalha de Rima na sequência. Nós vamos fazer uma festa em homenagem a Luiz Gama, como disse Brenda aqui do lado. Festa cura, nós somos desse time, festa cura. E as feridas da história do Luiz Gama ainda estão abertas, porque são as feridas da injustiça no Brasil. E nós precisamos curá-las. E depois é no bazar. Rosê, lá no MAB.
Pegando o link, eu jogo a bola pra Brenda. Isso. Brenda Medeiros, me conte então. A gente tá aqui às 2h58 da tarde. Vem vindo daqui a pouco o João Vitor com o seu Pega Visão. Fica com a gente. Mas Brenda vai me contar agora as atrações. O que é que a gente vai encontrar por lá?
A gente começa às 13 horas.
Bazar, né? Rosé no MAB.
Bazar Rosé, chega cedo, tem almocinho gostoso, comida vegana, regional, lanchinhos, né? Drinks maravilhosos, doces veganos, inclusive, também, diferentões, assim, que estão vindo aí, para poder, uma das novidades, e os doces também, aquelas guloseimas de sempre. Mas a gente começa de atração com a oficina Modelagem Livre de Argila. Chega cedo, que a gente abre as inscrições com o público a partir ali das 14h30. meia, 3 horas, para a oficina começar às 3h30. Capacidade limitada, então eu sei que é uma oficina concorrida, mas chegue cedo para garantir o seu lugar. A Yoga e Família é algo que deu certo desde a outra edição. Então, assim, é uma programação com Nicole Santelices, uma chilena que está radicada aqui agora na Bahia. Então, ela vai fazer sábado e domingo, às 16 horas, esse programa massa, que é para poder curtir ali a conexão de movimentos, você com sua filharada, ou se não tem filho, pede emprestado para poder fazer também. Pega ali de um amigo.
Sobrinho.
Enquanto, né, a pessoa quer ali circular entre os expositores, pega ali um sobrinho, filho de um amigo, e vai fazer a atividade com Nicole, que vai ser bem bacana. E fechamos, né, o sábado com o show de Nina Sol. Nina Sol, às 18 horas, que está aqui com a gente, mostrando aqui esse potencial, com esse vozeirão maravilhoso. No domingo, a gente abre com Arte em Painel, que é um mural criativo, massa, com Lu Pereira, uma psicopedagoga muito bacana, vai fazer esse trabalho também em conjunto com a família. Repetimos a yoga às 16 horas e encerramos com o show de Ana Barroso e Estevam Dantas. Porém, no meio do caminho, às 3h30, nós temos a roda de conversa.
A roda de conversa sobre paternidade
em tempo de empoderamento feminino.
Isso aí, que a gente está falando aqui, falamos bastante, com a mediação de Mariana Paiva, participação de Dom Black, Murilo Mello, Alessandro Marim Pietri e o pai de Mariana Paiva, que é o senhor José
Marinho.
José Marinho. Bom, Bazar Rosé, gente, eu falo porque eu amo, mas eu falo também porque é uma feira que há mais de 7 anos, quase 8 anos, está aí promovendo o empreendedorismo feminino. Vale muito você conhecer, se você ainda não conhece, acho difícil, mas vale muito você ir lá no Corredor da Vitória, no MAB, que está fazendo 108 anos esse ano, não é isso?
O MAB, sim.
Museu de Arte da Bahia, com suas portas abertas para todo mundo que passar poder entrar gratuito, uma programação incrível e diversa para sua família, para o seu grupo de amigas e amigos. Vai lá, vai curtir e termina a noite, termina a programação no sábado e no domingo com música da melhor qualidade. Como Nina Sol, por exemplo, que é cantora, compositora, está aqui com a gente. Ela que é educadora ambiental também, uma mulher toda cheia de consciência e que vai terminar o Balá de Gato cantando para a gente. Bruno, muito obrigada pela sua participação, obrigada pelo seu tempo e obrigada por toda essa pesquisa sobre nosso herói, que é Luiz Gama, viu?
Uma alegria estar aqui no Balaio de Gato.
Brenda Medeiros, meu amor, continue, não se distraia, siga em frente, porque o que você faz é lindo, é importante para que continue inspirando outras mulheres a fazerem como você, viu?
Obrigada.
Beijo
espero
grande.
Vocês todos.
Todo todas. Mundo lá a partir das 13 horas, 1 da tarde no MAB, Corredor da Vitória, dia 1 e dia 2 de agosto, abrindo o agosto, assim, ó, como um portal,
agosto,
chamando tudo de bom. Nina Sol, obrigada pelo tempo, pela música. Valeu, Suzy. Vamos de música.
Eu que agradeço, fã. Não posso mais viver assim,
eita,
ao seu lado.
Eita, Titãs. Posso
calar meu ouvido no radinho de pilha. Pra quê, pra quê?
Pra te sintonizar.
Vem sozinha. Aonde?
Numa ilha.
Sonifera ilha. Tcharam. Descansa meus olhos. Sossega minha boca. Cega minha boca,
me enche de luz.
Não posso mais viver assim ao seu ladinho. Por isso calo meu ouvido no radinho.
Na cardeal.
De pilha. Pra te sintonizar. Sozinha. Numa ilha. Vem! Sonifera ilha.
Tamo indo embora. Bem-vindo, João Vitor, com Pega Visão. Segunda-feira tem mais. Final de semana lindo pra você. Bem-vindo, agosto. Bem-vindo, agosto. Tchau, gente. Valeu.
Sossega.
Me arrepiei. Coisa linda. Tchau, gente. Amanhã tem Nina Sol no Bazar Rosé, 18 horas. Tchau.
Você ouviu na 106.1 Balaio de Gato.
Cardeal FM. conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha a Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Cardeal FIES. Conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Chora porque fim da tarde.
dança, e a gente dança venerando a noite. Um tom pra falar, um tom pra cantar, um tom pra dizer. Um tom para a cor, um tom para o som, um tom para o ser.
Cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Eu sou a terra, eu sou a vida. Do meu barro, primeiro veio o homem. De mim veio a mulher e veio o amor. Veio a árvore, veio a fonte. Veio um fruto e vem a flor. Eu sou a fonte original de toda a vida. Sou o chão que se prende à tua casa. Sou a telha da coberta de teu lar. A mina constante de teu poço, sou a espiga generosa de teu gado e certeza tranquila ao teu esforço. Sou a razão de tua vida, de mim vieste pela mão do Criador e a mim tu voltarás no fim da lida. Só em mim acharás descanso e paz. Eu sou a grande mãe universal, tua filha, tua noiva e desposada, a mulher e o ventre que fecunda sua gleba, a gestação. Eu sou amor. A ti, ó lavrador, tu quanto é meu, teu arado, tua foice, teu machado, o berço pequenino de teu filho, o algodão de tua veste, o pão de tua casa, e um dia, bem distante, a mim tu voltarás, e no canteiro materno de meu seio, tranquilo dormirás. Plantemos a roça, lavremos a gleba, cuidemos do ninho, do gado e da tulha, fartura teremos, e dono do sítio, felizes seremos. Poesia da Cora Coralina, poesia O Cântico da Terra, abrindo o programa Pega a Visão. Começamos mais um Pega a Visão, gente, aqui na sua Cardio FM, essa emissora que leva para você informação que transforma. Eu, João Vitor, junto com vocês, conferindo cidadania, educação, cultura, prestação de serviço, pegando visão nos temas e nas coisas importantes da nossa sociedade. O programa de hoje está muito rico, tem Tá na Rede, tem muita música, tem bate-papo com o grande, com o mestre, com o ícone, Aloysio Menezes, nosso grande cantor e compositor daqui de Salvador, da Bahia, expoente no Brasil e no mundo. Muito obrigado, Aloysio Menezes, pela presença aqui no Pegar a Visão, ator, cantor e compositor. Aloysio, é uma honra recebê-lo aqui na Rede Excélsio, em nossa 106.1, no meu Pegar a Visão. Tenho certeza que os ouvintes estão felizes, porque hoje vão poder desfrutar de ouvir tão falada quanto cantada dessa voz tão poderosa da nossa cidade. Seja bem-vindo, muito boa tarde.
Para mim é um prazer muito grande, né? Eu quero agradecer o convite, então uma boa tarde a todos os ouvintes, né?
Aloysio, eu pergunto a todo mundo que senta nessa cadeira aqui no Pegar Visão, e com você não vai ser diferente,
A gente, às vezes, vai para entrevista, assim, vê o comunicador, a comunicadora, com a nomenata imensa, assim, um papel com toda a carreira da pessoa, mas eu gosto de preferir que a pessoa se identifique e conte a sua história. Então, vamos começar contando para os ouvintes quem é que é Aloísio Menezes.
Aloísio Menezes é um preto... Isso aqui agora é falar também para as pessoas que não têm a visão, né?
Isso.
É um negro... Cabelo rasta em cima, né, com penteado, tá entendendo? Nascido no bairro do Garcia.
Eita, como eu!
Nascido no bairro do Garcia há 63 anos, tá entendendo? E é uma figura feliz. Eu estava falando mais cedo aqui com... como é que chama?
Comigo?
Sim.
Com o João.
Com o João, desculpa, João. Estava falando com ele da minha infância aqui nessa região, que aqui onde eu estou, nessa rádio, onde eu estou sendo entrevistado por ele, eu vinha com meus amigos, Rodrigo, e uma galera daqui da Curva Grande, né? A gente não falava pegar a manga, nós falávamos, vamos roubar a manga nas Doroteia. Aí eu vinha para as Doroteia, pegava a manga, eu saía das Doroteia, ia para Sacramentina, pegava a manga, eu sei que eu ia parar lá na Gamboa, que também tinha um bocado de pé de mangueira. Mas voltando a quem é Aloísio, Aloísio é um ator, cantor e compositor da música de matriz africana também. É, e estou aqui feliz por estar dando início.
Muito bonito, viu, Aloísio Menezes? Aloísio, você contou um pouquinho que você nasceu aqui no Garcia.
Sim.
Que você correu pelo Garcia, que você...
Sim.
Roubava manga no Garcia.
Sim.
Esse menino tinha quantos anos quando fazia isso tudo?
Ah, esse menino tinha 12, 13, 14.
E esse menino já queria ser ator, cantor e compositor?
Aí é que veio a grande história. Esse menino participava de grupos folclóricos no Edgar Santos, fazia parte de um bocado de coisa, mas não tinha nenhuma ligação com música. Em 79, tem um festival secundarista de arte integrada do estado da Bahia. Minha professora de canto, professora Terezinha, chega e fala assim, todo mundo vai participar, você não vai? Não, eu falei, não, porque eu sou do primeiro grau, não sou do segundo grau. Aí ela falou, mas você tem uma voz grossa, você pode. Aí fez uma música chamada Promessa aos Orixás. E aí ganhei o festival no Edgar e fui concorrer com todo o estado da Bahia na concha.
Aqui no Edgar Santos, do Garcia,
foi,
né?
Aí fui concorrer com todo o estado da Bahia na concha. Só que meus colegas que moravam aqui no Garcia, que estudavam no Edgar, que participou do festival, começavam a dizer que fui protegido da professora.
Oh,
isso me frustrava.
Isso,
aí Paulinho Cacá e tinha um outro Paulinho que era um parceiro de uma música. Mas o Cacá foi aquele locutor que nos deixou. Paulinho também participou desse festival e ganhou, ficou em segundo lugar no Edgar, quando eu fui o primeiro. Quando chegou na concha, Paulinho recebeu o primeiro lugar para a final. E no segundo dia ia mais um representante do Edgar que morava no Alto das Pombas. Esqueci o nome dele, é Rebouça. Aí quando ele chegou lá, ele foi desclassificado. E no terceiro dia era quem? Eu. Quando eu chego no terceiro dia, já cheguei tenso, porque o outro foi primeiro, o outro foi desclassificado. Nem a... Como era o estado da Bahia todo, não imaginei que ia botar duas músicas do Edgar numa final, né? Quando chegou lá, eu ganhei primeiro lugar pra final. Daí já me senti que não tinha proteção de ninguém. E aí fui, ganhei primeiro lugar no geral. Depois, nesse festival, participava Ademar da Furtacô, Maria Inês, da banda Reflexo, representando o Santíssimo Sacramento. E aí, pronto, daí eu não parei mais de compor.
Foi a partir daí que o menino começou a virar cantor.
O menino virou cantor a partir daí. Ainda tem uma cena muito engraçada. Gilberto Gil, quando soube da minha música, queria gravar. Eu, como não tinha noção de nada, eu falei, não, ele vai me roubar minha música.
Gilberto Gil.
Imagina, moleque, não tinha noção de nada. Não tinha noção de nada. Eu já falei isso com ele um dia.
Ô, Aloísio, sua mãe, seu pai, seus avós, sua família, de que forma elas foram importantes, essas pessoas do seu núcleo familiar, para o artista Aloísio Menezes, para esse menino que ganhou o Festival de Música e hoje está aqui sendo uma das vozes mais bonitas da nossa cidade, do nosso estado?
Eu venho de uma família que era carnavalesca. Meu pai era carnavalesco. Minha mãe é carnavalesca, minha tia é carnavalesca, minha tia e minha mãe foram porta-bandeiras da juventude do Garcia. tem a história também que sua mãe e sua avó conhecem, de que minha avó costurava a roupa de minha mãe e de minha tia para sair na escola de samba, quando minha mãe já estava toda prontinha para ir, aí ela vinha com eu pequenininho, com 3 anos, fiz, toma aqui, pode levar, eu já fiz a roupa dele. Ele está na aula de Tonzinho. Era uma aula de passista que tinha na Juventude Garcia. Entendeu? Então é aquela coisa, aí já veio, essa coisa já vem de família, né? Minha avó adorava dançar, participava desses concursos de dança que tinha em todo em Salvador, antigamente tinha. Vários lugares da cidade tinha concurso de dança, no Amazonas, da Barra, Santa Rita, ali em Brotas, o Guarda ali embaixo, quando minha avó participava de todos esses concursos e ganhava. Entendeu? Mãe, tia, todo mundo sempre foi da festa. Meu pai saía no Vale levando.
Então a família toda musical.
Gostava, participava dessa coisa, era.
E isso ajudou bastante assim, na construção do Aloysio Menezes.
Eu acredito que isso é energia. Tá no DNA, né?
O swing tá no balanço.
Tá no...
Olha, se eu puxar ao DNA da minha avó.
É, daí que tá.
Daqui a pouco eu tô Aloysio Menezes aí.
Não, mas pode ser também, por que não?
Queria falar agora de atuação. Quais projetos você já participou? Você teve contato com núcleos de atuação aqui de Salvador que lhe possibilitaram mais um núcleo artístico para você caminhar, que é a atuação?
Olha só, eu sou um dos fundadores do Bando de Teatro Ludum, né? Onde eu tive a oportunidade de fazer vários trabalhos, né? Além de Opaió, que é um marco na história da gente, né? Mas eu também fiz Tragédia Grega, Voizek. Eu fiz também Medeia Material com Vera Ruth, Guilherme Leme, Adi Assunção. Perfeito. E o Bando de Teatro Ludum. É. Fiz uma... Depois eu gravei o filme Memória Póstuma de Brás Cuba, onde eu era o pajem de Sônia Braga. De Sônia Braga não, de Marcela, que era o personagem de Sônia Braga. Depois disso eu fiz ópera também, fiz Lídia de Oxum. Tá me entendendo? Participei também do Alto de Natal, a convite de Ricardo Bittencourt.